31, apresentado pela Comissão de Cultura, pesar pelo falecimento do encenador Carlos Avilés. Peço à Sra. Deputada Lina Lopes o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 22 de novembro, aos 88 anos, Carlos Vítor Machado, conhecido por Carlos Avilés, figura maior do Teatro Nacional, que nos deixa um legado incontornável na arte da encenação e da formação de atores. Estudante universitário de Matemática e Físico-Química, o fascínio pela magia do teatro, que germina ainda na infância por influência familiar, faz nascer aos 17 anos Carlos Avilés. Carlos Avilés estreou-se como ator em 1956 na companhia Amélia Recolasso, Robles, Monteiro, onde permaneceu até 1963, quando passa a dedicar-se à encenação, onde deixa marca profunda, estreando-se com a peça de teatro A Castro, de António Ferreira, destacando-se à época pelo seu cunho inovador e audacioso. Como encenador, passa pela Sociedade Guilherme Consul, pelo Teatro Experimental do Porto e pelo Círculo da Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. Em 1965, funda, com outros artistas, como Maria do Céu Guerra, João Vasco e Zita Duarte, o Teatro Experimental de Cascais, que desenvolveu, ao longo dos últimos 58 anos, uma atividade contínua de pesquisa e experimentação, tendo aí emergido, em 1993, o projeto da Escola Profissional de Teatro de Cascais, por si fundada, e da qual foi diretor e docente, onde formará e inspirará centenas de profissionais. Foram inúmeros os espetáculos que encenou, as companhias que integrou e dirigiu e os projetos artísticos que protagonizou, tendo sido ainda diretor do Teatro Nacional de Dona Maria e do Teatro Nacional de São João, bem como presidente do Instituto de Artes Cénicas. No exterior, destaca-se o seu trabalho com Peter Brook e como Jerzy Grotowski, tendo, além do teatro, encenado diversas óperas, entre as quais Carmen ou Madame Butterfly. O seu trabalho foi objeto de reconhecimento, sendo agraciado, entre outros, com o grau de comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, com as medalhas de honra e mérito municipal da Câmara Municipal de Cascais, de mérito cultural da Secretaria de Estado da Cultura e da Associação 25 de Abril e a medalha de mérito cultural da Vila de Óbidos. Este momento de enorme perda para a cultura portuguesa, a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pela morte de Carlos Avilés, vulto incontornável da história do teatro português, destacando o seu percurso enquanto pedagogo, encenador, inovador e audacioso, cuja marca permanece e nos inspira, endereçando à família e amigos as mais sinceras e sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de voto de pesar, apresentado pelo Chega, de pesar pelo falecimento de Nuno Graciano. Para o ler, dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a ler. Faleceu no passado dia 7 de dezembro de 2023 o apresentador de televisão, empresário e pai de quatro filhos, Nuno Miguel Ventura, dos Prazeres Graciano. Nascido a 14 de dezembro de 1968, estudou Relações Internacionais, afirmando-se desde 1994 como uma figura incontornável da televisão portuguesa. Foi em programas como Doutores e Engenheiros, na TVI, Não Há Crise e Estás Aqui, Estás Apanhado, na SIC, que conquistou o coração dos portugueses, que desde a notícia do seu falecimento expressaram uma onda de solidariedade e consternação. Para além do trabalho desenvolvido na TVI e na SIC, Nuno Graciano sumou no seu currículo a apresentação do programa Manhã Correio da Manhã, na CMTV, ou ainda o programa O Meu Clube, no Canal 11. Conhecido pelo bom humor e sorriso contagiante, Nuno Graciano era também uma figura contundente e frontal. A sua capacidade de fazer frente aos poderes instalados levou-o a um afastamento dos holofotes televisivos por alguns anos. Ainda assim, arregaçou as mangas e lançou uma marca com produtos tipicamente regionais da Serra da Estrela, região de origem familiar. Em 2021, foi cabeça de lista pelo Chega às eleições autárquicas de Lisboa. No momento da apresentação da sua candidatura, em frente ao padrão dos descobrimentos, assumiu o fascínio pela política de proximidade, capaz de mudar a vida das pessoas. Sofreu várias ameaças e perseguições em vários âmbitos. Contudo, manteve sempre o espírito livre e, apesar das tentativas de cancelamento, voltou a preencher o horário nobre das televisões portuguesas. Perdeu a vida a poucos dias de completar o 55º aniversário, mas, para sempre será lembrado como um defensor da liberdade, por não se vergar ao politicamente correto. Pelo exposto, reunida em sessão plenária ao abrigo do número 1 do artigo 75 do seu regimento, a Assembleia da República expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Nuno Graciano e expressa as sinceras condolências à sua família e amigos.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de voto do 536, apresentado pelo PSD e subscrito pelo PS, de pesar pelo falecimento de José Ullmann Bensaúde Carpe, por acordo de todos os partidos políticos. O projeto de voto será lido pela Sra. Deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. José Ullmann Bensaúde Carpe foi um judeu português patriota que amava imensamente o seu país. Homem culto e afetuoso, dedicado à sua comunidade, conciliador, um homem que ninguém deixava indiferente pela gentileza e elevação no trato. Assim o definiu a comunidade israelita de Lisboa, SIL, a personalidade do seu antigo presidente, José Ullmann Carpe, que morreu no passado dia 5 de novembro, em Lisboa, dia 21 de Chesedvan, do ano de 5784 do calendário judaico. José Carpe foi também um promotor ativo e empenhado dos valores da tolerância, do respeito e do diálogo interreligioso, que fez da sua atuação diplomática uma prática constante, emprestando essa forma de ser e de estar às diversas direções a que presidiu. Membro da SIL, desde sempre, José Carpe assumiu funções dirigentes da comunidade a partir da década de 80, integrando várias direções em diferentes mandatos. Durante a sua presidência da SIL, multiplicaram-se iniciativas de diálogo interreligioso. Um fazedor de pontes, de conciliações, de encontros, um diplomata de afetos, como era conhecido. Nascido a 26 de fevereiro de 1943, José Ullmann Bensaúde Carpe descendia de duas importantes famílias judaicas portuguesas, originárias de Marrocos, os Bensaúde, de quem o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, era também membro da família, e do outro lado, José Carpe era sobrinho e afilhado de Alain Ullmann, o autor de muitos dos fados de Amália Rodrigues. Chegou a trabalhar em Frankfurt, depois em Paris, tendo cumprido o serviço militar no setor francês de Berlim em 1966. Em 1967, José Carpe foi para Israel, onde viveu quase 5 anos, regressando a Portugal em 1971. Essas andanças pelo mundo conferiram-lhe, além da nacionalidade portuguesa, também a francesa e a israelita. Assim, aqui deixamos, de forma muito emocionada e sentida, a devida e merecida homenagem pública a José Ullmann Bensaúde Carpe, um homem inteiro, bondoso e profundamente íntegro. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de José Ullmann Bensaúde Carpe, endereçando à família e aos amigos as mais sinceras e sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Assinala a presença na galeria de seu irmão, do embaixador de Israel em Lisboa e de uma delegação da comunidade israelita de Lisboa, quem, em nome da Assembleia da República, endereço as nossas condolências. Peço a todos agora 1 minuto de silêncio em honra a todos estes cidadãos. Muito obrigado. Vamos prosseguir agora com a votação do projeto de lei número 940 da Iniciativa Liberal, que introduz um círculo de compensação nacional nas eleições legislativas. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD e PCP. Não há, portanto, abstenções a registar e o projeto foi rejeitado. Sr. Deputado Pedro Pinto, vai entregar uma declaração de voto escrito? Sim, senhor, está registado. Vamos agora votar a deliberação relativa ao terceiro Orçamento Suplementar da Assembleia da República para 2023. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 826 do PAN reforça o direito de voto antecipado e a imobilidade no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu, em especial das pessoas com deficiência ou incapacidade. Quem vota a favor? Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD e PCP. Não há, portanto, abstenções e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 260 do PAN regula o acorrentamento e o alojamento em varandas e espaços afins dos animais de companhia e prevê a implementação de um Plano Nacional de Desacorrentamento. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PSD e Chega. Abstém-se. E os senhores deputados do Partido Socialista... Peço desculpa. Quem vota contra o PSD, o Chega e os senhores deputados Pedro do Carmo e... não é Eduardo, peço desculpa.
João Nicolau.
João Nicolau, do PS. E agora sim, quem se abstém? PS, Iniciativa Liberal e PCP. O projeto foi, portanto, rejeitado. O deputado Pedro Pinto comunica que haverá uma declaração de voto do seu grupo parlamentar por escrito. Projeto de Resolução número 948 do PCP, pela valorização remuneratória e social dos trabalhadores das Forças e Serviços de Segurança. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Texto final apresentado pela Comissão de Administração Pública relativo ao projeto de resolução número 591 do PS, que recomenda ao Governo que continue o caminho e processos de localização de entidades e serviços públicos. Quem vota a favor? O PS, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? Abstém-se o PSD, o Chega e o PCP e o texto foi aprovado. Uma declaração de voto por escrito será apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Texto final apresentado pela Primeira Comissão relativo aos projetos de lei número 332 do PS, que estabelece o quadro para a emissão das medidas administrativas que as escolas devem adotar por efeitos da implementação da Lei 38 de 2018 e 21 do PAN, que procede à primeira alteração desta lei, estabelece o direito à autodeterminação de identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada pessoa e à aprovação da respectiva regulamentação, assim como o 359 do Bloco de Esquerda, reforça a garantia de exercício do direito à autodeterminação de identidade de género, da expressão de género e do direito à proteção das características sexuais no âmbito escolar. Quem vota a favor? PS, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, Chega, Iniciativa Liberal. PSD, peço desculpa, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Abstém-se o PCP e o texto foi aprovado. Sr. Deputado Aricolhante Dias.
Para anunciar a declaração de voto oral da bancada.
Sim, senhor, no fim das votações, sim, vai-se abrir um período de declarações de voto oral.
Para o mesmo efeito,
sim, Presidente. Sim, senhor. Quando lá chegarmos, logo vemos quem quer declarar. Texto final apresentado pela 5ª pela Comissão de Orçamento e Finanças, relativo ao projeto de lei nº 979 do PS, que transpõe a Diretiva 2020-2020 de 284, no que diz respeito